metros. Apesar deste recuo, o cenário ainda é de alerta máximo, isto porque o rio continua 1,02 metros acima da cota de transbordo, que é de 13 metros. Para você ter uma ideia, ainda estamos bem longe da chamada zona de segurança, já que a cota de alerta é de 11,80 metros. E o reflexo desse volume de água ainda é visível na vida de muita gente. De acordo com o último boletim da Defesa Civil Municipal, os números são impactantes. São 61 famílias que perderam o teto temporariamente e estão em abrigos públicos, escolas municipais e estaduais. Outras 4 famílias seguem oficialmente desalojadas. E o número que mais impressiona: a estimativa é que cerca de 624 famílias precisaram sair das suas casas para se abrigar em residências de parentes ou amigos. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, junto com a Prefeitura, reforça que o trabalho não para. A organização é clara: não é hora de baixar a guarda. As equipes seguem fazendo monitoramento constante pelo sistema HidroWeb e prestando assistência direta aos atingidos. A recomendação para quem ainda está em áreas alagadas é manter o contato com os órgãos de socorro e não retornar para casa antes da autorização oficial, devido aos riscos de contaminação e estrutura. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E em cumprimento de agenda lá em Praça de Caixa, a governadora Maiusa Assis inaugurou um posto de fiscalização e também reforçou o monitoramento das áreas de fronteira. Jefferson Dourado acompanhou essa agenda e traz todos os detalhes para a gente.
A primeira ação foi a entrega de uma unidade de fronteira instalada em estrutura modular na estrada Brasil-Bolívia, considerada estratégica para o reforço na segurança. A iniciativa amplia a atuação das forças de segurança em regiões sensíveis, com rapidez na implantação. Na educação, o governo anunciou investimento que ultrapassam R$1.100.000. Foram entregues mais de 2.400 kits escolares a estudantes das redes estadual e municipal, além da assinatura da ordem de serviço para a reforma da Escola Estadual Franklin Roosevelt e outras unidades. Também foi confirmado o repasse de R$600.000 para a Prefeitura. Durante a agenda, a governadora destacou o impacto social das ações.
Segurança é uma prioridade do nosso governo. Desde o início do mandato que vimos trabalhando fortemente, reforçando a segurança, equipamentos, viaturas, efetivo. E aqui em Plácido de Castro já é um pedido, né, uma solicitação da população, das nossas lideranças de muito tempo para o reforço da segurança aqui.
O secretário de Educação, Reginaldo Prates, ressaltou o alcance das iniciativas. Segundo ele, já foram distribuídos mais de 35 mil kits em todo o estado. Essa ação gera economia para as famílias e melhora as condições de aprendizagem. Além disso, o estado segue firme com reformas de novas escolas para fortalecer o ensino, afirmou o secretário. Segundo o secretário de Saúde, José Bistene, o estado tem levado serviços para mais perto da população. Isso reduz a necessidade de deslocamento e garante atendimento com mais qualidade e rapidez nos municípios. Jefferson Dourado, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Jefferson Dourado. Agora são 11 horas e 29 minutos. Olha, nós vamos ao intervalo comercial, mas antes nós temos ouvintes, né? Nós temos nossos ouvintes na linha. E aqui você manda sua mensagem. A mensagem chegando, nós vamos com certeza retransmitir ao destinatário. Mas quando chegar, envia sua mensagem para cá, tá bom? Envia sua mensagem para cá.
É, Damião, mas a gente tem bom dia, sabia?
Tem bom dia?
Tem
de quem?
Bom dia, cheios de carinho. Lá de Sena Madureira, a Fabiola. Lá no Bom Sucesso, diz que está ligado aqui no Gente Debate, junto com as trigêmeas, né? A Clara, a Alice e a Vitória, e a dona Bezinha. Estão todos mandando um abraço e a gente devolve o abraço, cheio de carinho, cheio de gratidão pela sua sintonia, viu?
Muito bem, está dado o recado. Agora vamos faturar: homem espancado por grupo na frente do filho após ser confundido com o irmão em Rio Branco. Motociclista é preso por dirigir embriagado com índice quase 4 vezes acima do limite. Sabe onde que isso aconteceu? Aqui em Rio Branco. Vamos faturar.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Atenção, produtor rural. A saúde do seu rebanho começa com a prevenção. De 1º de abril a 30 de junho, acontece a primeira etapa da campanha de vacinação contra a brucelose no Acre. Uma ação essencial para proteger seus animais, garantir a qualidade da produção e fortalecer a economia do campo. Vacinar é um gesto simples, mas de grande impacto. Procure um médico veterinário, siga as orientações e faça a sua parte. A brucelose pode causar prejuízos sérios, mas com informação e cuidado é possível evitar. Não deixe para depois, vacine seu rebanho, proteja sua produção e contribua para um Acre mais forte. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Viu alguma mentira sobre as eleições circulando por aí? Saiba que agora ficou muito mais fácil denunciar. É só ligar no 1491. É o SOS Voto, o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do TSE recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta sobre como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir o seu voto. Ligue 1491 e denuncie.
Atenção, produtores e organizações do Alto e Baixo Acre. O Governo do Acre e o Instituto de Mudanças Climáticas, o IMC, prorrogaram o prazo do edital para projetos de desenvolvimento sustentável. São 4 milhões e meio de reais para recuperar nossas terras e enfrentar os eventos extremos. Sua associação ou cooperativa pode participar com projetos como construção de açudes, poços, reflorestamento e plantio de café e cacau sustentável. Mas atenção! O prazo encerra quarta-feira, dia 6 de maio. Acesse www.imc.ac.gov.br ou procure o IMC em Rio Branco. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Onze horas e 35 minutos na capital acreana. E agora nós vamos para informações na área da segurança pública.
Gente em debate segurança.
Um criminoso invadiu uma casa e fez uma família refém. E ao fugir, percebeu a chegada da polícia militar. E esse caso aconteceu lá em Cruzeiro do Sul. Ronaldo Duarte conta pra gente os detalhes.
O homem invadiu uma residência no bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul, na última segunda-feira, rendeu uma família e manteve duas crianças presas em um banheiro, enquanto roubava os objetos. Uma das vítimas é portadora de transtorno do aspecto autista. Durante buscas na região, a polícia militar encontrou o suspeito escondido em um terreno, mas conseguiu fugir ao notar a presença dos agentes. No local foram recuperados diversos itens, como joias, perfumes e um computador e a faca usada no crime. O material e a vítima foram encaminhados à Polícia Civil, que deverá dar continuidade às investigações. O homem é suspeito de envolvimento em outros crimes na área e segue sendo procurado pela polícia. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Ronaldo Duarte. Polícia Militar realiza uma ação em ponto de tráfico no Jorge Lavocar e apreende quase 130 porções de drogas. Quem conta pra gente é Thaís Carolina.
Uma casa abandonada localizada na Travessa da Vitória, no bairro Jorge Lavocar, em Rio Branco, foi alvo de uma ação da Força Tática do 3º Batalhão da Polícia Militar, que resultou na apreensão de quase 130 porções de entorpecentes. De acordo com a polícia, a apreensão ocorreu durante patrulhamento de rotina na região. Os militares fizeram uma averiguação no imóvel e encontraram uma sacola com 93 porções de substâncias semelhantes à pasta à base de cocaína e outras 40 porções análogas à maconha, todas já fracionadas e prontas para venda. Apesar da quantidade significativa de drogas, nenhum suspeito foi localizado no momento da abordagem. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Repreensão ao Narcotráfico, a DENARC, onde serão realizados os procedimentos cabíveis. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar os responsáveis. A ação reforça o trabalho da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas em Rio Branco. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora são 11 horas e 38 minutos.
Agora nós trazemos a informação de que uma mulher com mandado de prisão expedido lá no estado do Mato Grosso foi presa aqui no Acre. E o Ronaldo Duarte vai contar pra gente detalhes sobre essa prisão.
A Polícia Civil do Acre, por meio do DENAC, prendeu na segunda-feira, em Rio Branco, uma mulher de 24 anos que estava foragida da Justiça do Mato Grosso por tráfico de drogas. Segundo as investigações, ela foi localizada após o trabalho de monitoramento da equipe da polícia. A mulher já havia sido presa anteriormente pela PRF, quando foi flagrada transportando cerca de 4 quilos de entorpecentes, o que resultou em sua condenação. Após a prisão, a suspeita foi encaminhada para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil destacou que continuará intensificando o combate ao narcotráfico e à criminalidade no Acre. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Ronaldo Duarte. Agora são 11 horas e 39 minutos, 11:39. Nós com Thaís Caroline. Homem é espancado por grupo na frente do filho após ser confundido com o irmão em Rio Branco. Confira com Thaís Caroline.
Um homem de 49 anos foi brutalmente agredido por 4 suspeitos em Rio Branco após ser confundido com o próprio irmão. O ataque aconteceu em frente a uma distribuidora enquanto a vítima estava acompanhada do filho de 10 anos. De acordo com informações apuradas, os suspeitos chegaram ao local em 2 veículos e, ao descerem, iniciaram as agressões contra o homem com socos, chutes e golpes de barra de ferro. Mesmo após cair, ele continuou sendo atacado. Durante a agressão, a vítima tentou informar que não era a pessoa procurada pelos autores. A criança presenciou toda a ação. Moradores da região, ao ouvirem gritos, se aproximaram do local e, neste momento, os suspeitos fugiram antes da chegada da polícia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado e enviou uma equipe de suporte avançado. Após os primeiros atendimentos, o homem foi estabilizado e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco. Segundo a avaliação inicial, ele estava em estado de saúde estável, mas permaneceu sob observação para a realização de exames. A Polícia Militar fez buscas na região com base nas características dos suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso. O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios. Thaís Caroline para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
11 horas 41 minutos. Vamos com Marcelo Torres. Polícia Civil do Acre, Polícia Civil do Acre inicia a operação Caminho Seguro para 2026. Para combater. Confira na reportagem de Marcelo Torres.
A Polícia Civil do Acre deu início na última segunda-feira, dia 4, à operação Caminhos Seguros 2026. A ação nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o foco no enfrentamento de todas as formas de violência contra crianças e adolescentes. A mobilização segue até o dia 18 de maio, em referência ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. No Acre, a operação contará com atuação intensificada em todo o território estadual, com reforço especial nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Porto Walter e Marechal Taumaturgo. Durante os 15 dias de operação, a Polícia Civil executará um plano estratégico baseado em indicadores de esforços e resultados, com ações integradas entre unidades especializadas e delegacias regionais. Entre as principais medidas previstas estão a identificação de suspeitos e cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão relacionados a crimes contra crianças e adolescentes, realização de prisões em flagrante, além do fortalecimento das atividades cartoriais, com registro de boletins de ocorrência, instauração e conclusão de inquéritos policiais para o envio ao Poder Judiciário. Além da repressão qualificada, a Polícia Civil também intensificará ações preventivas e educativas em instituições de ensino, promovendo palestras, distribuição de material informativo e orientação sobre canais de denúncia, como o Disque 100. Outro eixo importante será o atendimento direto às vítimas e a articulação com a rede de proteção formada por saúde, assistência social e conselhos tutelares. Da Polícia Civil do Acre, Marcelo Torres, para o Sistema Público de Comunicação.
E a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem por descumprimento de medida protetiva. O repórter Van de Carvalho vai nos ajudar a entender esse caso.
A prisão de um homem após uma abordagem pela equipe da Polícia Rodoviária Federal aconteceu no final de semana. A abordagem aconteceu a um ônibus que trafegava na BR-364, que após fazer levantamento e abordagem dos passageiros, foi constatado que um homem continha contra o mesmo uma ordem judicial em aberto por descumprimento de medidas protetivas de urgência. Foco na Lei Maria da Penha. Ao identificar o passageiro, os agentes confirmaram a existência do mandado de prisão expedido em março deste ano, com a tipificação penal referente ao artigo 24 da Lei 11.340, Lei Maria da Penha, que pune o descumprimento de decisões judiciárias que visam proteger mulher vítimas de violência. A medida protetiva é um instrumento fundamental de segurança. O seu descumprimento é tratado como propriedade pela força policiais para evitar o agravamento de agressões. O homem recebeu a voz de prisão, imediatamente foi levado à delegacia, tendo resguardado seus direitos constitucionais, e ele foi conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento da Mulher, a DEAM, aqui na capital, onde foram realizados os trâmites para o seu recolhimento ao sistema prisional. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal reforçam que a integração institucional é uma arma poderosa para garantir que agressores sejam responsabilizados e que as leis de proteção da mulher sejam cumpridas com rigor, em todo o estado do Acre. Com as informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Ivante Carvalho, Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11 horas 45 minutos. Motociclista é preso por dirigir embriagado com índice quase 4 vezes acima do limite. Isso aconteceu aqui em Rio Branco? Você vai ver agora na reportagem de Thaís Carolini.
Um motociclista foi preso por dirigir sob efeito de álcool durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal em Rio Branco. O flagrante ocorreu no quilômetro 139, na BR-364. Durante a abordagem, os agentes realizaram o teste do etilômetro, que apontou 1,23 miligramas de álcool por litro, índice quase 4 vezes acima do limite que configura crime de trânsito. Diante do resultado, o condutor recebeu voz de prisão por embriaguez ao volante, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro. O homem e a motocicleta foram encaminhados à delegacia de flagrantes, onde foram adotados os procedimentos legais. A Polícia Rodoviária Federal reforça que dirigir sob efeito de álcool é uma infração grave e aumenta significativamente o risco de acidentes nas rodovias. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E a Polícia Civil do Acre deu início à Operação Caminhos Seguros 2026. A operação tem como objetivo combater a violência contra crianças e adolescentes.
Por meio do Instituto de Identificação da Polícia Civil, realizou uma ação na última segunda-feira, dia 4, voltada a pessoas em situação de rua, com atendimento para a emissão da Carteira de Identificação Nacional. Ao todo, foram realizados 27 atendimentos, garantindo acesso à documentação básica e fortalecendo a inclusão social desse público. A iniciativa teve como objetivo facilitar a emissão de documentos de identificação, considerados essenciais para o acesso a serviços públicos, benefícios sociais e oportunidades de reinserção no mercado de trabalho. A ação integra os esforços do governo estadual para ampliar o alcance de políticas públicas destinadas às pessoas em condições de vulnerabilidade social. De acordo com o diretor do Instituto de Identificação da Polícia Civil, Júnior César da Silva, o trabalho representa um importante instrumento de produção de cidadania e dignidade humana. Da Polícia Civil do Acre, Marcelo Torres, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11 horas e 49 minutos. Polícia Rodoviária Federal e Tribunal de Justiça, juntos pelo fortalecimento da Justiça de Trânsito no Acre. Ivan de Carvalho.
A Polícia Rodoviária Federal do Acre participou de uma reunião técnica na sede do Tribunal de Justiça com o objetivo de protagonizar e alinhar as ações junto ao Programa de Justiça do Trânsito. O encontro foi presidido pela doutora Evelyn Campos Cirqueira, titular do Juizado de Trânsito do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Em reunião, gestores da PRF, Detran Acre, RB Trans, discutiram os temas de acordo com a cooperação técnica que visa transformar o atendimento em sinistro de trânsito no nosso estado. Durante a reunião, foram definidos fluxos de trabalho e suporte operacionais necessários para que a equipe em campo atue em total sintonia com o Poder Judiciário. A PRF afirma seu compromisso em colaborar com a instituição parceira para potencializar a qualidade dos serviços prestados e garantir segurança viária com eficiência e inovação. A PRF Acre, há uma década, fortalece o seu compromisso com as instituições, com compromisso e dedicação à sociedade acreana. Com as informações da Assessoria de Comunicação da PRF, Ivan de Carvalho, Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11 horas e 50 minutos. Olha, hoje você vai poder acompanhar aqui Rádio Difusora Criana, Aldeia FM, e também através do YouTube você vai acompanhar o GovCast desta terça-feira. É aqui, tá bom? O GovCast de hoje começa às 5 da tarde e recebe a secretária de Estado de Agricultura, Temelis Silva. Ah, você vai poder assistir e você vai poder ouvir Difusora, é o DFM, é a rede pública de rádio. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos para um bate-papo. 11h50.
Programa Gente em Debate. Entrevista do dia.
É, nós vamos bater um papo aqui, vamos falar sobre cultura, vamos falar sobre o cenário cultural aqui no Acre, como está aí esse período agora, as pessoas que praticam alguma arte, né? E o teatro é uma arte, é uma delas. Então, o cenário cultural do Acre está em festa. Começou hoje o festival FETAC em Cena 2026, Mostra Rio Branco, um dos eventos mais importantes das artes cênicas no estado, reunindo espetáculos, oficinas e muita diversidade artística. E para falar sobre essa grande celebração do teatro acreano, nós vamos conversar agora com Cláudia Toledo, tá bom? Que faz parte da equipe aí da Federação de Teatro do Acre. Cláudia, muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao Gente em Debate.
Bom dia ouvintes aí da Rádio Difusora, Aldeia. É um prazer estar aqui, né? Realmente, essa semana começa hoje, né? De hoje até no domingo, nós temos o Festival FETAC em Cena, né? Federação de Teatro do Acre, que vai completar no dia 7 de maio seus 48 anos de atos de resistência, né? Então, a gente tem essa semana para trazer para o público várias apresentações teatrais e também fechando a nossa programação no domingo, lá na Praça dos Povos da Floresta, um show multi-arte, né? Então, nós temos cantores, temos pessoas daqui da nossa música, como Pia Vila, né? Temos o Zé Jarina, temos a Ana também, que vai cantar. E apresentação teatral, temos DJ, temos apresentação do grupo indígena musical, e vai ser uma grande festa, que é Dia das Mães, domingo, né? Que é o grande encerramento dessa semana nossa de apresentações.
Além dos espetáculos, o festival também oferece oficinas gratuitas. Como essas atividades contribuem para a formação de novos artistas aqui no Acre?
Ah, com certeza, né? O processo de formação, ele é muito importante em todos os sentidos, né? Então, dentro da programação, nós temos também essas duas oficinas que vão acontecer no dia 8 e no dia 9, lá no Teatro Barracão. Então, ali dentro da comunidade, né? O Teatro Barracão, que faz parte dessa história da Federação de Teatro do Acre, a gente vai ter essas duas oficinas, uma de iniciação teatral e outra sobre mulheres, né? Tendo em vista aí essa nossa... nosso alto índice de feminicídio, a gente traz também o feminino como sagrado, né? Com relação às saias, né? Então, são duas oficinas que, para além da questão profissionalização, né? Qualificação teatral, entra em debate outras questões que estão aí, que faz parte da nossa linguagem, faz parte da nossa arte, botar as coisas como reflexão.
Cláudia, para quem está ouvindo aqui o Gente Debate, como eles podem participar dessa programação e como encontrar informações e quais os destaques dessa abertura?
Então, hoje nós já iniciamos com a apresentação lá no Colégio Acreano às 16 horas, né? Amanhã também nós temos a apresentação lá no Colégio Lourenço Filho às 14 horas. Então, são duas escolas. A partir da quinta-feira, dia 7, a gente começa lá no Teatro de Arena do Sesc. Então, a programação começa lá com o aniversário da FETAC, né? 48 atos. E segue no dia 7, 8 e 9 no Teatro de Arena do Sesc. Então, a programação nossa toda você pode encontrar nas redes sociais da Federação de Teatro do Acre, maravilha. FETAC.
Aproveite o momento aí para fazer as suas considerações finais e convidar o povo, o grande público, para participar.
Ah, eu queria agradecer muito. Eu sei que a rádio chega em vários municípios, né? Então, quem tiver interesse em participar, as apresentações são todas gratuitas, oferecidas ao público, e estão todas as pessoas convidadas a vir participar dessa nossa festa, desse aniversário, e participar, né? E ter acesso a esses momentos lúdicos, né? Então, acho que estamos aqui para atender a população acreana e sejam todas e todos bem-vindos.
Muito bem, tá aí. Você que gosta de teatro, aproveite. Pega, deixa aí a dica da Cláudia e participe. Sucesso lá, tá bom?
Obrigada aí pelo espaço.
Agora são 11 horas e 55 minutos. Vamos embora, Jéssica Parada?
Vamos sim, Damião, mas eu queria muito trazer um... A Rádio Difusora Criana, ela tem esse cunho social, né? E eu queria fazer um apelo, né? Tem uma rifa solidária que chegou aqui pra gente de uma moça que foi diagnosticada com lúpus e ela sofreu um AVC isquêmico. Ela chama Ingra Michele, jovem ainda, uma vida inteira pela frente. Mas é claro, com essas questões de saúde, a gente sabe que todos os recursos, infelizmente, se esvaem, né?
Sim.
E chegou pra gente aqui um card com um número de contato para essa rifa. Se você tiver interesse em ajudar, se você puder, é claro, você anote, por favor, o número e entre em contato para ajudar no tratamento. O número é o 99096715. A equipe lá que está ajudando, né, a família, ela manda o comprovante, enfim, entra em contato com você. Com certeza, Damião e eu vamos participar, a nossa equipe vai participar. E é isso, uns ajudando os outros, dando as mãos para que todos nós possamos seguir, né, ser feliz. Claro. E a gente encerra mais uma edição do Gente em Debate hoje, agradecendo a sua sintonia, a sua parceria, o seu carinho de todos os dias. E a gente deixa você agora com o Lance Esportivo. Alberto Casas, Zezinho Melo, Darlene Muniz e Márcio Roberto.
Valeu, pessoal. Fica com Deus, porque com Ele nós vamos, e até amanhã.
Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Atenção, produtores e organizações do Alto e Baixo Acre. O Governo do Acre e o Instituto de Mudanças Climáticas, o IMC, prorrogaram o prazo do edital para projetos de desenvolvimento sustentável. São 4 milhões e meio de reais para recuperar nossas terras e enfrentar os eventos extremos. Sua associação ou cooperativa pode participar com projetos como construção de açudes, poços, reflorestamento e plantio de café e cacau sustentável. Mas atenção, o prazo encerra quarta-feira, dia 6 de maio. Acesse www.imc.ac.gov.br ou procure o IMC em Rio Branco. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo. Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro.
Ah.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos, que alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração. Difusora.
Lance esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12 horas, 2 minutos. Hoje é terça-feira, 5/5/2026. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo. Está no ar o Lance Esportivo. E você fica por dentro de tudo que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui, o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora o jogo começa. 12 horas, 3 minutos, boa tarde, J. Mello.
Boa tarde, Alberto, boa tarde, queridos ouvintes aí do Lance Esportivo.
Aí, hoje não é R. Fernandes, hoje é J. Mello.
Tamo aí, tamo de volta.
É, no programa de hoje, você vai saber dos destaques.
Os destaques do dia.
Daqui a pouquinho tem Arsenal e Atlético de Madrid decidindo uma vaga na final da Champions League. Você é só se ligar no SBT às 14h. Santos recebe notificação oficial de Robinho Júnior sobre suposta agressão de Neymar. Só dá isso na mídia paulista. Palmeiras enfrenta o jogo. Enfrenta hoje o Sport Cristal fora de casa em duelo do Válido pela liderança na Libertadores da América. Já o Grêmio visita o Desportivo Riestra pela Sul-Americana. E o Santos vai à Argentina jogar contra o Recoleta. Ouro para o Acre, jovem de Cruzeiro do Sul, é campeã brasileira de jiu-jitsu. Sexta e sábado de muito voleibol de praia na categoria adulto na Praça do Juventus. Independência inicia os treinos visando o jogo contra o Porto Velho no final de semana. E Galvez muda a logística e embarca hoje para Rondônia. E reunião marca a aproximação da Federação de Futebol e a Prefeitura. Você vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Agora, o esporte do Brasil.
E o clima esquentou, hein? Nos bastidores do Santos, representantes legais do atacante Robinho Júnior enviaram uma notificação extrajudicial ao clube nesta segunda-feira. O documento cobra providências após a suposta agressão sofrida pelo jogador durante o treinamento no último domingo, dia 3, lá na Vila, envolvendo o atacante Neymar e o Robinho. Quem traz detalhes para nós aqui é ela, Daniele Esperon.
O Santos recebeu nesta segunda-feira uma notificação extrajudicial para cobrar providências em relação ao caso ocorrido com o Neymar no treinamento do último domingo. No documento, o garoto de 18 anos, Robinho Júnior, faz 3 acusações contra Neymar e cobra a realização de reunião com o clube para tratar, inclusive, da rescisão contratual por ausência de condições mínimas de segurança no clube. Segundo Robinho Júnior, Neymar proferiu xingamentos de maneira ofensiva e aplicou uma rasteira, inclusive com um tapa violento no rosto. A defesa de Robinho Júnior pede 4 medidas para o Santos no espaço de 48 horas. Instauração de sindicância para investigar o ocorrido, fornecimento das imagens do treino, manifestação do clube pelas providências tomadas, agendamento de reunião para tratar de possível rescisão. Na notificação, a defesa de Robinho Júnior diz: caso o Santos não cumpra com os pedidos, o caso configuraria uma quebra da confiança contratual e do comprometimento com a segurança laboral, o que poderia sim resultar até numa rescisão indireta do contrato. Caso o clube não cumpra o pedido estipulado, o staff do jovem santista promete adotar imediatamente medidas judiciais cabíveis, além da rescisão, cobranças como indenização por danos morais e materiais também entraram na pauta. Segundo relatos, a situação entre os jogadores havia sido resolvida nos vestiários após um pedido de desculpas por parte do Neymar, com quem tem uma relação de padrinho no dia a dia. Para quem não se lembra do ocorrido, esse desentendimento entre Neymar e Robinho aconteceu durante uma atividade entre os reservas no CT Rei Pelé, no domingo, logo depois do empate em 1-1 no clássico contra o Palmeiras. No treino considerado até pegado, né, de certa forma, por Neymar, ele acabou se irritando ao ser driblado pelo garoto e acabou reagindo. Após pedir para ele maneirar, os dois passaram a discutir depois da cobrança do Neymar, quando houve um empurra-empurra. A reportagem do grupo Rádio Web tentou contato com membro da Comissão Técnica dos Santos e também com o Departamento Jurídico do Peixe, mas ninguém quis falar sobre o assunto. Os dois atos foram relatados na notificação extrajudicial de Robinho Júnior contra o Santos. A única manifestação que o clube fez foi através de uma nota oficial à imprensa, dizendo que o Santos informa que, por determinação da presidência, foi instaurado, logo após a ocorrência dos fatos, processo de sindicância interna para analisar o episódio que envolveu os atletas Neymar e Robson de Souza Júnior, o Robinho Júnior, durante o treino do último domingo, e que o departamento jurídico do clube está conduzindo essa sindicância. Agência Rádio Web com informações de Santos, Daniela Esperon.
É, com essa situação aí no Santos, né? Ontem tivemos dois programas ao vivo segunda-feira, né? Um na Band e outro no SBT. E o primeiro bloco de ambos os programas foi exatamente só sobre essa situação. E dá para se ver, né, que a bola chega no Robinho e dá só um tapa, ela passa entre as pernas do Neymar. Aí ele não gostou, já jogou o menino no chão, deu uma rasteira, jogou o menino no chão, e aí o Santos informou aí, como a Daniela descreveu, que vai abrir uma sindicância. Só que não é só uma sindicância que o staff quer. Na verdade, o staff quer, Zezinho, é que o Santos não vai poder cumprir. Se vai dispensar o Neymar e ficar com o Robinho, ou não, se vai ficar com o Robinho e ele pode pedir rescisão extra disso aí, que essa extra, sabe o que é? Que o Santos renovou o contrato dele de 10 anos, por 10 anos, e pode ficar pagando 10 anos
sem participar.
Sem participar. É, você viu isso também, né?
Vi.
Pois é, então tem essa situação aí que está posta, né? E hoje, os dois estão na Argentina. Os dois. Como disse o velho Vampeta, na minha época, o treinador dizia, põe os dois no mesmo quarto. Põe os dois no mesmo quarto que eu quero ver. Tá, né? Então obrigado, põe os dois no mesmo quarto.
É.
Né? Um apartamento só. Põe lá no apartamento. E aí, com certeza, vai ser resolvida essa situação aí. O lance é que o staff do garoto também, né, como disse aí, o Robinho, o pai, não gostou nada de saber disso. Só que lá atrás o Robinho foi padrinho do Neymar, né?
Foi.
O Robinho que ensinou a maioria das coisas pro Neymar. E agora o Neymar tinha prometido cuidar do Robinho Júnior enquanto ele estivesse lá no presídio.
Estivesse lá no Santos, né?
É, e enquanto o Robinho estivesse no presídio, é. Né? E aí ele veio com essa aí agora. Isso pode acarretar numa não convocação para a seleção, viu?
Com certeza. Vai repercutir muito, muito mesmo isso aí.
E aqueles que gostariam de ver o Neymar lá, já tem muita gente mudando de opinião. Muita gente mudando de opinião. Inclusive o Ancelotti está analisando o extracampo do Neymar.
Mas tem que analisar não só do Neymar, como também de todos os jogadores. Porque para vestir a camisa de um país, você sabe como é que é. Né? Não é só dentro de campo, tem que ser também fora de campo.
É exatamente. E porque uma laranja podre, ela contamina todo o saco, né?
Com certeza.
Então essa é a situação. Sabe quem está ligado conosco lá no Centro de Saúde Eduardo das Mazas, Zinho Melo? É o Flá Jorginho, rapaz. Ele se intitula aqui no Instagram como Flá Jorginho. Será que ele é torcedor do Flamengo?
É.
Flá Jorginho, um abraço aí para você que está ligado no Centro de Saúde Eduardo das Mazas. Ele sempre está dando o prazer da sua audiência aqui pelas redes sociais. E o Palmeiras encara o Sport Cristal do Peru a partir das 19h, no estádio Alejandro Villanueva, Vila Nueva, em Lima, no Peru. E aí o Cristal não é páreo fácil não lá dentro, hein? É, a partida é válida pela quarta rodada da fase de grupos e coloca frente a frente os dois primeiros colocados da chave. O time peruano lidera o grupo com 6 pontos, olha aí, ó. Enquanto a equipe palmeirense aparece logo atrás com 5 pontos. Quem vencer assume a ponta isolada da tabela. Se der empate, o Cristal continua na ponta.
Com certeza, e vai ser um jogaço, viu?
Vai, porque o Abel Ferreira não quer desperdiçar. O último jogo entre Sport Cristal e Palmeiras terminou em 3-2 para o Palmeiras. Foi 2-1? Eu vi 3-0. Não, mas eu digo lá no Peru. Lá no Peru foi 3-2, né, para o Palmeiras. Gol já nos acréscimos, o terceiro gol do Palmeiras. Na Aliança, o Palmeiras ganhou, né? Tranquilo, 2-1. Não é tranquilo também, não. Foi um gol de diferença. Então, é um jogaço esse. Quem vai assistir aí, né? Canal fechado esse aí hoje, hein? Canal aberto é o da tarde. Que tem aí o. Daqui a pouco a gente fala da Champions, né? E o Grêmio, hein? Tem desafio decisivo pela Copa Sul-Americana. O tricolor visita o Desportivo Riestra hoje às 17h, horário do Acre, em Buenos Aires. A partida será no estádio Nuevo Gasômetro, já que a casa do Riestra não atende às exigências da Conmebol. Ou seja, é um confronto direto pelo Grupo F. As duas equipes somam 4 pontos, mas o time argentino ocupa a terceira posição. E para o Grêmio, a vitória é fundamental para subir na tabela e encaminhar a classificação na quarta rodada da fase de grupos. O Grêmio, Zezinho, que no final de semana jogou contra o Atlético Paranaense, jogou uma boa parte da partida do jogo com um jogador a mais, não conseguiu furar o bloqueio.
Foi fechado o Atlético Paraná, fechou mesmo, e teve numa ocasião de um contra-ataque quase faz.
Pois é, e o Grêmio precisa vencer, porque senão a coisa vai ficar difícil, até para o técnico, viu? Né? Até para o técnico, já que esse jogo é de suma importância para ganhar uma sobrevida na Sul-Americana. E o Santos visita o Desportivo Recoleta hoje às 21h30 em busca de recuperação no torneio. Poupado no fim de semana, Neymar está de volta ao time titular para tentar apagar a polêmica recente com Robinho Júnior e ajudar o Peixe a conquistar os 3 pontos no Paraguai. Polêmica essa que já foi falada aqui. E como eu disse, né, o treinador, se colocar os dois no mesmo apartamento, aí não tem como o Neymar chegar depois que o menino está dormindo ou o menino chegar depois que o Neymar está dormindo.
É verdade.
Os dois tem que se falarem. É, o jogo de TV aberta é esse? É. O Santos vai passar no SBT, segundo o Márcio aqui, né? Está informando aí. Né? Então hoje vamos. Ah, é o jogo da noite, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Tem o jogo da tarde, que é a Champions, e à noite é esse jogo da Sul-Americana, que é a mesma equipe, tá? Que vai estar na Champions, vai estar dentro da sala, assim, no ar-condicionado e tudo mais. Comandado ali pelo narrador Thiago Leif. Já que ele na Copa vai narrar, ele e o Galvão, né? O Galvão vai narrar uns 3, 4, ele narra o resto. É só os dois, é assim. O Zezinho Mello aqui, nosso rapaz, não narra dois jogos por rodada?
Graças
quando
ao...
tem o estadual, hein?
Graças ao bom Deus, nos permite é isso.
Olha aí, o homem tá já nos 70. É. Sexagenário.
Já.
Às 12:16 na capital acriana, aqui o Lance Esportivo na sua difusora M, na Aldeia FM. Edmar, bota a aldeia no ar aí que tá caindo direto, hein, Edmar?
Futebol pelo mundo.
Vamos dar um giro pelo mundo, porque hoje tem às 14h, horário do Acre. Vamos conhecer o primeiro finalista da Champions League. O Arsenal recebe o Atlético de Madrid hoje a partir das 14h, horário do Acre, no Emirates Stadium. É, após o empate em 1-1 na partida de ida na Espanha, quem vencer avança para a grande final. Vale lembrar que o critério do gol fora de casa não é mais válido. Ou seja, qualquer novo empate leva o jogo para a prorrogação e, se necessário, para a disputa de pênaltis. É isso mesmo. Hoje teremos aí um vencedor. E vamos conhecer aí quem vai enfrentar o vencedor de amanhã, né? Porque...
PSG e o Bahia, né?
É, exatamente. Jogo que teve 9 gols no primeiro... E o outro que teve só 2. Você aposta em quem aí passando hoje?
Eu aposto no Arsenal.
Arsenal, você não vai na estratégia do né? Você não vai na estratégia do Simeone?
Não. Joga em casa, Arsenal. Praticamente eu acredito que seja em determinados momentos melhor do que o Atlético de Madrid. Do mesmo jeito é o Bayern de Munique. Joga em casa e dificilmente. Né? Mas perder, mas jogo é jogo, né?
É, e desses dois times que jogam hoje, faz tempo que ele não chegou à final. Faz tempo que ele não chegou à final da Champions. Já os dois de amanhã não é bem assim, né?
Não, é diferente.
E eu acredito que quem passar hoje vai enfrentar uma pedreira, mas a pedreira grande na final.
Um dos dois. Que for...
Qualquer um que passar lá.
Um dos dois. Se chegar no Bahia, se chegar no PSG, são duas equipes espetaculares.
É, e às 12:19 da capital acriana, aqui o Lance Esportivo para você nessa primeira meia hora, né, trazendo aí as novidades do esporte nacional e internacional. Daqui a pouquinho vamos para nossa seara, hein? Porque tem voleibol, tem jiu-jitsu. Acriana, rapaz, de Cruzeiro do Sul, é campeã brasileira de jiu-jitsu. Você vai saber aqui. Você vai saber também que o Independência inicia sua preparação, já que ontem deu folga geral para todos os jogadores e já inicia a preparação visando o jogo do retorno da Série D do Campeonato Brasileiro, que fará lá em Rondônia, lá em Porto Velho, no Aloysio Ferreira, contra o Porto Velho. Vai saber também que o Galvez mudou seu planejamento e embarca hoje à noite com destino a Ji-Paraná, onde vai ficar baseado, né, no município antes do local do jogo. Então, somente na sexta-feira ele sai lá de Jipa, com destino a Rolim de Moura. E outro, hein? Você vai saber que uma reunião entre presidente da Federação Acreana de Futebol e prefeito Alisson Bistene aproximou ainda mais, né, a federação da prefeitura e a prefeitura da federação. Já já, aqui do Lance Esportivo.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Às 12h20, vamos falar de artes marciais, porque tem aí uma acreana, meu amigo, que foi ouro, né? Jovem de Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul que tá brilhando aí, rapaz. Ganhou basquete, vai representar o Acre fora e tudo mais. E a Darlene Cardoso tentou um contato com essa acreana, mas ela ficou, assim, não quis, tava, como é que se diz assim, ficou tímida. Né, não quis dar entrevista, mas a Darlene foi buscar as informações e que traz aí agora.
A jovem atleta Maísa Messias, natural de Cruzeiro do Sul, voltou ao Acre com uma conquista histórica. Ela garantiu a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, realizada em São Paulo. Maísa, que cursa o terceiro ano do ensino médio na Escola Estadual Professor Flodoardo Cabral, tem apenas 2 anos de prática de jiu-jitsu, mas já acumula uma trajetória de destaque. São 10 medalhas de ouro, além de uma de prata e uma de bronze em competições ao longo da carreira. A atleta competiu na categoria juvenil 2, meio pesado, faixa branca, e ressaltou que o resultado é fruto de muita dedicação diária, apesar das dificuldades. Ela também destacou o apoio recebido para participar da competição nacional, com a ajuda da família, da escola, de amigos e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, que garantiu as passagens dela e da mãe para São Paulo. Com o resultado, Maísa projeta o nome de Cruzeiro do Sul e do Acre no cenário nacional do jiu-jitsu e reforça a importância do incentivo ao esporte na formação de jovens atletas. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
A Thaís Caroline, eu falei que era a Darlene Cardoso, mas a Darlene Cardoso pegou só as informações e a Thaís fez aí o áudio, né? E a garota não quis gravar entrevista, a Maísa, né? Porque ainda estava em São Paulo em outro evento e aí não estava dando compatibilidade para falar naquele momento. Que parabéns para ela.
Parabéns, parabéns para ela. Agora foi colocado amigos, colocados familiares, colocado Secretaria Estadual de Educação, mas não foi falado na Prefeitura de Cruzeiro do Sul, do município que ela foi representar, né? Mas pode ter até dado uma ajuda a essa jovem, porque a Prefeitura também tem sua Secretaria de Esportes.
Sim, né? Tem que dar apoio a essas garotas.
Apoio também. Parabéns.
Todos os esportes lá, né?
Parabéns a menina, a família, aos cruzeirenses, né? Com certeza Cruzeiro do Sul chegou ao mundo inteiro com esse título desta garota.
Pois é, exatamente. Quem, da onde ela é, de qual é o município, de qual estado? Estado do Acre, teve a educação aqui que deu o apoio. Mas a prefeitura ninguém viu. É. Mas está saindo é o nome de Cruzeiro do Sul.
Claro e evidente.
O município está sendo não divulgado no mundo inteiro.
Não foi colocado para nós se a prefeitura, a Secretaria de Esporte da Prefeitura, deu apoio para essa garota. Nosso amigo Dedel deve estar curtindo aí. Um abraço para ele, né, ao Dedel, que colocou a matéria do basquetebol de Cruzeiro do Sul, que também, né?
É o 3x3.
3x3, chegou e botou para quebrar. E a maioria, nos jogos estudantis, pode prestar atenção, saem de Cruzeiro do Sul para representar o Acre. Daqui sai colégio acreano, como já saiu, né? E outros colégios. Agora, o colégio Glória Pérez está se movimentando para também fazer, né, as suas equipes.
Está no voleibol, né? Está no voleibol, da federação.
Da federação, e já está se destacando. Isso é muito importante, né, que os professores de educação física das escolas, dos colégios, coloquem e treinem, né, a garotada, os jovens, para participar dessas competições.
E como deixou claro aqui a semana passada, o professor Jânio Teles, né, que ele e o Alfredo são diretamente com o voleibol. E os professores de educação física que estão nas escolas, eles não é só para o voleibol, é para o vôlei, é para o basquete, é para o handebol, é para o futebol.
Futebol de salão, né?
Que exatamente. É o e aí, parabéns aí, essas escolas. E o Jefferson Dourado está dizendo aqui, rapaz, a aldeia está no ar. O Edmar está aqui na minha frente. É porque estava caindo no Gente Debate, mas agora ele já segurou. Botou ali para segurar, viu, Jefferson Dourado? É isso aí. 12 mais 25, mas vamos fazer o seguinte, vamos faturar nesses 5 minutos que dá 12h30, e depois a gente volta com a matéria do voleibol, porque o voleibol também vai interiorizar, semana que vem já vai para Cruzeiro do Sul, terminou a etapa de praia ali do adulto, não teve master porque a procura foi pouca, os masters estão cansados. Mas você vai saber aqui uma matéria do voleibol a respeito dessa situação que já está indo.